Louvado seja Deus. Louvamos a Deus por estarmos aqui essa noite, podendo ter comunhão na palavra de Deus. Agradecemos nossos visitantes. Deus possa abençoar a todos nós com a palavra. Todos nós precisamos da palavra. A palavra de Deus, ela nos cura. Nessa noite, o título da mensagem é Você está livre para perdoar? Sabe que esse tema, perdão, é um dos temas mais difíceis, mais complicados, tratados na Bíblia. É uma questão muito importante. A Bíblia dá muita importância, Jesus deu muita importância nesse tema e nessa questão. Por isso, nós precisamos entender qual é o desejo de Deus a respeito dessa questão do perdão, para podermos ser ajudados, para poder estar livre, para poder perdoar. Ultimamente, nós temos falado muitas coisas a respeito da realidade, de vivermos a realidade do reino dos céus. Quando Jesus ele foi à cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar, depois ele ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, conforme a palavra nos diz, e ele foi, ascendeu aos céus, e depois ele se tornou o Senhor de todas as coisas e foi dado à igreja. E a palavra fala que todo aquele que nele crê, todo aquele que o recebe, recebe dentro do seu espírito. E a palavra chama isso de nascer de novo, ser regenerado, nascer da vida de Deus. E quando nós nascemos de novo, nascemos da vida de Deus, recebemos a vida eterna, porque Ele é a vida eterna, e o Espírito dEle vem entrar no nosso espírito e vivificar o nosso espírito. E nos dar a vida eterna. E Ele é a vida eterna. Por isso o apóstolo João fala em 1 João capítulo 5, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Então tudo é uma questão de receber a Jesus para ter a vida eterna. João capítulo 7, aliás, Romanos capítulo 7, nos mostra a impossibilidade, a incapacidade humana para certas coisas, geralmente coisas espirituais. No Antigo Testamento, as pessoas viviam, muitas, baseadas na lei de Deus, aquilo que Deus deu. Faça isso, não faça aquilo. E esse era o padrão da velha aliança. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus veio, quando Jesus, o Verbo se fez carne, Deus despiu-se da sua glória e se tornou um homem com o objetivo resgatar os homens, pagar o preço pelo pecado dos homens. E ele veio e cumpriu o seu objetivo. E ele estabeleceu uma nova era, que ele mesmo, quando começou a pregar, ele anunciava, pregava e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele veio e trouxe o reino dos céus à terra. E ele, o rei do reino dos céus, depois de cumprir toda a sua obra, se torna o Senhor de todas as coisas. Então a palavra de Deus nos mostra o desejo, a vontade de Deus e os planos de Deus. E a palavra de Deus também revela a nossa pessoa. No Antigo Testamento, a lei foi dada ao homem para mostrar a incapacidade do homem de cumprir e de agradar a Deus. A lei veio para expor o pecado do homem. A lei serviu até que viesse Cristo, para que o homem olhasse para Cristo, olhasse para a sua condição, incapaz de agradar a Deus, de fazer algo que agradasse a Deus, e se voltasse para Cristo, o Salvador, o Senhor. Mas, nesse reino, nessa era, muitos ainda seguem um cristianismo baseado ou nos mesmos princípios da velha aliança, querendo fazer coisas e querendo deixar de fazer outras coisas, com a sua própria força, com a sua própria capacidade. Esse é o grande erro que pode acontecer na vida de qualquer um. Porque se nós não dependermos de Cristo dia a dia, se nós não vivermos essa vida que Ele nos deu, essa nova vida com o Seu Espírito, nós não conseguiremos. Nós viveremos uma vida cristã de altos e baixos. Uma vida cristã, muitas vezes, de derrotas. E não aproveitaremos, usufruiremos de tudo aquilo que Deus nos deu ao nos dar o Seu Espírito e a Sua vida. Então, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele mostra a situação do velho homem. Mas não é um velho homem querendo pecar. Não é um velho homem distante de Deus. Não é o velho homem que não conhece a Deus. Não, é uma pessoa que conhece a Deus, conhece a lei de Deus. Quer agradar a Deus. Quer acertar. Mas aqui é o retrato do ser humano pecador. E que em Romanos capítulo 7, versículo 6, fala assim: agora, porém, libertados da lei. Libertados da lei. Nós precisamos enxergar isso. Nessa nova aliança, em Cristo, com Cristo, nós fomos libertados da lei. A lei ficou para trás. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos mortos para a lei. De modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. O que ele está querendo mostrar aqui? Que nós estamos mortos para a lei passou, e nós vamos viver em novidade de espírito. Mas o problema não está na lei, o problema está em nós. Samuel demorou para começar a gritar, eu falei para ele, na hora que eu começar a falar, é para você começar a gritar. E ele esperou ainda uns quantos minutos aí. Amém. Louvado seja Deus pelas nossas crianças, pelos nossos bebês. Né? Glória a Deus. A Maria Leandra, quando era pequenininha, também dava trabalho. Agora já é uma moça aí, está aí, ó, quietinha, né? Que benção que ela é. Louvado seja Deus. Então, Romanos, capítulo 7, versículo 12, mostra o que é a lei. Ele fala: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, não tem problema na lei. Romanos 7, 14 e 15 fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O problema não está na lei, o problema está em mim. Versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a condição humana. Na luz de Deus, nós enxergamos quem nós somos, enxergamos quem Deus é. E aí essa é a nossa conclusão. Versículo 21 fala: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora já é outra lei, não é a lei de Deus. É uma lei que está em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Agora uma terceira lei, a lei da minha mente. É a lei que entende as coisas. Que entende a lei de Deus. Sabe o que Deus quer. Sabe o que Deus gosta. Sabe o que Deus não gosta. Sabe qual é a vontade de Deus. Sabe qual é o plano de Deus. E quer estar dentro desse plano, quer fazer a vontade dele, quer gostar do que ele gosta. Mas essa outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É um grito de desespero. Esse é o grito de desespero do velho homem, querendo sabe o que tem que fazer, sabe o que não tem que fazer, conhece a vontade de Deus, mas não consegue praticar. O bem que quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Mas a resposta ao desespero, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? É o versículo 25. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí está a libertação. E o 8:1 fala, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós acabamos de cantar, né? Há um lugar. Que não é um lugar físico, como nós estamos aqui. Há um lugar. Em Cristo Jesus. Há um lugar onde já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Versículo 2. Porque a lei, agora uma outra lei. Agora está falando de uma outra lei. Não é a lei de Deus, que está fora de nós para mostrar a vontade de Deus. Não é a lei da minha mente, que conhece a vontade de Deus e quer fazê-la. E não é aquela lei que está nos meus membros, que me impede de fazer a lei mais forte do que a lei de Deus. Mais forte do que a lei da minha própria mente. Porque o que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, isso é que eu faço. Mas existe outra lei mais poderosa. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Essa lei me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo, a libertação. Em Cristo, há poder. Louvado seja Deus. O poder está nessa vida de Cristo e no Espírito de Cristo que veio habitar em nós. Então, nós vemos aqui que não basta saber o que precisa ser feito. Precisamos de um poder que não vem de nós mesmos para poder vencer. E dentro desse contexto, do bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo, está essa questão do perdão. Essa questão do perdão. O perdão é uma das impossibilidades do velho homem. E o perdão é totalmente possível em Cristo Jesus. Amém. É isso que nós vamos enxergar pela palavra de Deus nessa noite. Certa vez, Pedro chegou para Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí Pedro deu uma sugestão. Até sete? Até sete vezes? Eu falo sete vezes é um bom número. Né? Sete vezes é um bom número. Porque ele fala de um irmão. Nós que convivemos juntos, pode ser que ocorra ofensas entre nós. Erra contra o outro. Mas às vezes nós erramos com pessoas diferentes, né? Não é sempre com a mesma, né? Mas sete vezes com a mesma é um número elevado até, né? Mas Jesus falou, respondeu-lhe Jesus, versículo 22, não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes sete. Jesus também não estava querendo falar, né? Você deve 70 vezes 7. 490 vezes, não é isso? Coloca no caderninho lá e vai. Jesus falou assim: o perdão tem que ser sem limites. Sem limites. Só que o velho homem não consegue perdoar nenhuma vez. Esse é o problema. O perdão, Jesus fala aqui, tem que ser uma atitude contínua. Você deve perdoar até 70 vezes 7. E na sequência desse texto, a partir do versículo 23, Jesus ele explica o motivo que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Versículo 23, ele diz assim: por isso, O reino dos céus. Então Jesus começa a falar. O reino dos céus é semelhante a um rei. Quem que é o rei do reino dos céus?
Jesus.
O nosso Senhor. Ele é o rei do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Nós precisamos saber um pouco o que é isso, para ter noção do que Jesus está falando. Um talento na época era uma quantidade em quilos de ouro. Alguns falam 91 quilos, outros falam 34,2. Eu vou ficar com 34,2, eu vou cortar aí. Vou ficar com o menor. 34 quilos de ouro é um talento. Ele está falando de 10 mil talentos. 340 mil quilos de ouro. Sabe quanto que vale um quilo de ouro hoje? Mais ou menos 600 mil reais. Quase 600 mil reais, cotação de sexta-feira. Né? Quase 600 mil reais. 340 mil quilos de ouro é 204 bilhões de reais. Tá? Esse é o valor da dívida dessa pessoa com o seu senhor. 204 bilhões de reais. Vamos supor que naquela época o ouro, eu acredito que o ouro valesse menos do que vale hoje. Bem menos. Então não vamos falar em 204 bilhões, vamos falar em 1 bilhão. Vamos tirar 203 e descartar. Aqui vamos falar em 1 bilhão de dívida. Se você devesse 1 bilhão de dívidas, e se sobrasse do seu ganho 1 bilhão por ano, você precisaria de 1000 anos para pagar a sua dívida. O que Jesus está falando aqui? Que aquele homem devia para o seu Senhor uma dívida impagável. Uma dívida enorme. Versículo 25. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o Senhor, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ainda é mentiroso, é devedor e mentiroso, porque essa dívida é impagável. Não tem como pagar. E tudo te pagarei. O Senhor ouviu a primeira parte, sê paciente comigo. É que fala, né? E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele. Essa palavra, compadecendo-se dele, é aquela palavra que fala aqui das entranhas do Senhor. Né? Do interior dele, ele encheu de compaixão, de misericórdia. E o Senhor se compadeceu, o Senhor se compadece de nós. E ele se compadeceu dele, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Eu e você, nós precisamos sentir esse perdão de Jesus. Nós precisamos ver que nós somos essa pessoa. Nós somos esse servo com essa dívida impagável. E o Senhor pagou o preço de todos os nossos pecados e nos perdoou na cruz. Amém. Quando ele derramou o seu precioso sangue, aquele sangue é o sangue de remissão dos pecados. Ele foi àquela cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os pecados foram perdoados para todo aquele que nele crê. Quando nós olhamos para Jesus e falamos, Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sei que o Senhor morreu no meu lugar. E quando nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida, Ele vem, perdoa os nossos pecados, nos justifica e nos concede o Seu Espírito, esse Espírito que dá vida, esse Espírito que vem e entra dentro de nós para nos capacitar a viver essa nova vida. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Mas aí Jesus continua, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, o perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. 100 denários. Denário era um dia de um trabalhador comum. Um salário de R$2.000 dividido por 30, era um dia, né? Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, um dia de trabalho, R$66. 100 denários, 100 dias, mais ou menos R$6.600. Todo mundo consegue pagar uma dívida de R$6.600 trabalhando. É uma pequena dívida, mas essa pessoa estava sufocando o conservo, o devedor, por causa dessa pequena dívida. Jesus está falando isso daí para responder a Pedro, né? Quantas vezes eu devo perdoar? 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Falou a mesma coisa. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, que é aos carcereiros, até que ele pagasse toda a dívida. Isso Jesus falou. Essa é a resposta do Senhor, que ele falou, ele contou essa parábola. Porque Pedro lhe perguntou, quantas vezes devo perdoar? 7? Jesus fala, 70 vezes 7. Todos nós precisamos enxergar quem nós somos nessa parábola. Nós somos aquele que foi muito perdoado pelo Senhor de uma dívida impagável. E tudo que alguém pode fazer para nós é uma dívida pequena em relação a tudo que Jesus fez por nós. Ele nos perdoou no dia que cremos todos os nossos pecados. A Bíblia fala que todo escrito de dívida foi apagado. E ainda, no nosso viver, constantemente nós erramos, constantemente nós falhamos, constantemente nós pecamos. E a palavra fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, mesmo quando erramos, nós nos voltamos a Ele, confessamos o nosso pecado. E Ele nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça. Esse é o Deus misericordioso. Por isso, Ele não nos dá o direito de não perdoar. Esse é um assunto claro na palavra de Deus. E todos os cristãos vão ser testados nesse ponto. Testados para ser aprovados. Porque o Senhor vai testar cada um de nós nesse quesito. Durante a nossa caminhada, Ele vai levantando situações na nossa vida. Onde nós estamos certos. Fomos ofendidos e estamos certos. E Jesus fala, você tem que perdoar. E ele conclui, versículo 35, mostrando que Deus exige isso. E 35 é a continuação, 70 vezes 7. E ele fala, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vai lançá-lo até que pague o último centavo. Então, quem foi perdoado por Deus, não tem direito de reter o perdão a outro. Quem recebe a graça do perdão, precisa conceder o perdão pela graça. Essa é a exigência do Senhor. Somos aquele servo que deve bilhões, e que foi perdoado. E nós precisamos perdoar também aqueles que nos ofendem. Só que nós sabemos disso. Os textos nos falam isso. Mas nós precisamos da experiência e do poder para isso. Todos que confessaram a Jesus como Senhor um dia, todos que viram o amor de Deus, provaram do amor de Deus, daquilo que Deus fez por nós na cruz, e espontaneamente, por um ato de fé, olhou para Jesus e falou: Jesus, eu quero entregar a minha vida para você. Senhor, eu quero ser teu servo. Senhor, vem salvar-me. Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz, que eu sou um pecador. Me salva. E Jesus aceitou a nossa palavra. Romanos 10 fala que com a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação e nosso coração nós cremos para a justiça. Então, quando nós confessamos, a palavra fala: se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a palavra de Deus. Da parte de Deus, Ele aceita. Agora, confessar a Jesus como Senhor é falar: você é o Senhor da minha vida. E aqui nós estamos tratando de um assunto que o Senhor está falando para os seus servos. Colossenses 3:13 diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Parte final. Efésios 4:32 fala: antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja que sempre há essa condicional: você precisa perdoar porque você foi perdoado por Cristo. Aqui nós vemos esse princípio de reciprocidade, estabelecido pelo Senhor. Lucas 6:37 fala: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Condicionantes. Tiago 2:13 fala: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o perdão é o modelo de Cristo. O mesmo Cristo que entrou em nós, entrou no nosso espírito. E esse Cristo que nós precisamos estar nele. Amém. Para poder perdoar. Porque nele há perdão. Amém. Ele sabe perdoar. Amém. Então o homem natural, o velho homem, não consegue perdoar, mas em Cristo há perdão. Porque a ofensa atinge todas as áreas da nossa alma. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos magoados, a nossa mente fica remoendo isso daí. A nossa vontade é de dar um troco. E a nossa emoção é ódio, é raiva, é rancor. Muitas vezes não é exposto, mas está lá, como uma raiz de amargura. E toda vez que há uma ofensa, e nós fomos ofendidos, nós temos um problema. Muitas vezes um problema com a pessoa que nos ofendeu, mas o maior problema que nós temos passa a ser com Deus. E nós precisamos resolver os problemas. Nós estamos nessa caminhada para resolver os nossos problemas. O mais rápido possível, nós precisamos resolver os nossos problemas. Quem experimentou a graça precisa também ser canal de graça. O perdão concedido é a condição para ser perdoado. O perdão, ele está no centro da oração que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Jesus, em Mateus capítulo 6, Jesus, certa vez, disse aos discípulos, ele deu um modelo de oração. Um pouquinho antes ele fala: e quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que ficam repetindo, achando que por causa disso Deus vai ouvir. Não. Aí ele fala esse modelo de oração, que é um modelo, que tem os elementos que devem permear a nossa oração, o nosso viver diante de Deus. E 6:9 ele fala: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mostrando que nós devemos santificar o nome de Deus. Esse deve ser um viver nosso, santificando o nome de Deus, sabendo que existe um Deus sobre nós, um Senhor sobre nós. Versículo 10, venha o teu reino. Essa deve ser a nossa oração: Senhor, venha o teu reino, venha reinar sobre mim. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque onde está o reino, a vontade de Deus é feita. E seja feita a tua vontade aqui na terra, porque onde eu estou, aí no céu não tem problema, o problema está aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que essa é uma oração, que o viver de oração nosso deve ser um viver de todo dia estar diante de Deus orando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nos sustente, nos supra. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando eu leio esse versículo, às vezes você não fica bravo, você já ficou bravo na sua vida alguma vez, quando alguém falou alguma coisa que você não falou, e você fala assim: você está colocando palavras na minha boca. Que Jesus está colocando palavras na nossa boca. Ele fala assim: você deve orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como assim? Ele não dá opção de você pedir perdão pelas suas dívidas, de eu pedir perdão pelas minhas dívidas, sem que eu perdoe quem me ofende, sem que você perdoe quem te ofende. Não tem isso. Não tem essa hipótese. Não é opcional. Perdoar é um mandamento, não é uma escolha. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ponto final. Acabou a oração. Aqui ele fala várias coisas. Ele trata de santificar o nome do Senhor, trazer o reino de Deus à terra, que a vontade de Deus seja feita, pedir o pão de cada dia, o perdão pelas dívidas, livrar da tentação, livrar do mal. Aí Jesus fala: tem um assunto dentro dessa oração que eu gostaria de voltar a falar sobre ele. Vamos voltar a falar sobre um assunto desses vários que eu tratei no modelo de oração. Aí Jesus continua, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E não somente isso, ele fala de novo, invertendo agora. 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja a importância que Jesus dá para esse tema. E veja a enrascada que nós estamos nessa questão. É uma verdadeira enrascada. Nós podemos pregar, nós podemos tocar, nós podemos cantar, nós podemos louvar. Mas se a gente não perdoar, nós temos um problema com Deus. E nós temos um problema grande, por quê? Porque constantemente nós pecamos, nós erramos, e nós pedimos perdão para Deus. Mas já pensou assim: toda vez que você errar, você vai pedir perdão para Deus, Deus não está te ouvindo. Porque estabeleceu uma separação entre nós e Deus. Para nossa oração chegar a Deus, existe um problema. A Bíblia fala que as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se o nosso pecado não é perdoado, a nossa comunhão acabou. Nossas orações não são ouvidas, nós não tocamos mais, nós não desfrutamos mais, nós não dormimos mais à noite. Porque nós temos um problemão com Deus. Não é um probleminha. Não é algo que vai ser resolvido com o tempo. Isso com o tempo piora. Isso com o tempo aumenta. E isso vai causar um grande dano no futuro, se não for resolvido imediatamente. Por isso, não dá para ter vida da igreja, não dá para viver a vida da igreja com ódio de alguém, ou com rancor de alguém, ou sem perdoar alguém. Perdão não é apenas uma atitude horizontal, mas é algo vertical, também com Deus. Reter o perdão impede a comunhão com o Pai. Então, quando alguém nos ofende, e tem dívidas, e tem ofensas, que não são pequenas, que não são algo fácil. Tem coisas pequenas, mas tem coisas que não são pequenas. E dependendo do grau, vai depender de buscar o Senhor, e buscar o poder de Deus, de estar em Jesus, de provar a atuação da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que vai nos libertar desse problema, para poder vencer. Porque isso é ilógico. Esse tipo de perdão é algo que Jesus determinou para nós, é totalmente ilógico. Ele me ofendeu, eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que perdoá-lo. Eu não tenho que perdoá-lo. Eu sou ofendido. Jesus fala, você tem que perdoar. Eu te perdoei mais. Só por causa disso. Eu te perdoei de uma dívida impagável. Você tem que perdoar. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor. Sabe quem disse? Você. Você que um dia me confessou, falou, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, me perdoa, Jesus me salva, Jesus me dá o seu Espírito. Você que falou que eu sou o seu Senhor, você que me recebeu como Senhor, você que disse que ia me seguir, quando eu te chamei, segue-me. Agora você não quer fazer o que eu quero? Você não quer fazer o que eu estou te mandando? Espera aí, está tendo um conflito de senhores aí. Afinal de contas, quem é o Senhor? Percebe? Como que isso não é algo fácil? Não é algo a ser tratado pelo velho homem, mas é algo que é quando o velho homem é crucificado, e no novo homem, em Cristo, quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, e nós vamos diante dele, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha mente, o Senhor sabe o meu sentimento a respeito disso, eu quero perdoar, e eu quero que o Senhor gere esse perdão em mim. E vai fazer isso num dia. E vai fazer no outro dia. Oh, Senhor. Pão nosso de cada dia. Senhor, me sustenta nesse dia. Senhor, me ajude a perdoar. Amém. Como o Senhor tem me perdoado, me ajude a perdoar. Eu quero perdoar. E assim você vai. E assim Deus vai trabalhando. O poder, essa lei poderosa, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vai começar a operar uma mudança no coração, uma mudança na mente, vontade, emoção e consciência. E essa atitude vai honrar o Senhor, vai honrar o Rei que perdoou. E aí ele vai olhar para mim e para você, e vai trabalhar no nosso coração, e vai gerar esse perdão. E aí as nossas orações são ouvidas, o nosso caminho está aberto. Por quê? Porque nós nos colocamos no nosso lugar. Amém. Saímos do trono, deixamos Cristo sentar no trono e reinar na nossa vida. Amém. Por isso, essa questão é uma questão importante, não pode ser negligenciada por nenhum de nós, e todos nós somos testados e somos provados nesse quesito. E nós temos que olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu aceito. Está doendo, mas eu aceito. Existem palavras de Jesus que nós apreciamos. Existem palavras doces de Jesus que nós gostamos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é gostoso ouvir essas palavras. Nós gostamos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o mesmo Senhor que fala essas palavras de conforto, essas palavras doces, essas palavras suaves, que confortam, é o mesmo que na sua franqueza e no seu poder, e no seu direito que Ele tem de Senhor, de Rei, Ele fala palavras que nos confrontam, palavras que nos expõem, e Ele, aquele mesmo que exige algo de nós, Ele é o que nos capacita a cumprir tudo aquilo lá. Por isso que quando Ele estabeleceu o Rei do Reino dos Céus, estabeleceu o Seu reino, Ele elevou o padrão da lei. Quando nós olhamos Mateus 5, 6 e 7, essa oração está ali no capítulo 6, mas nós vemos ali Jesus elevando o padrão da lei. Ouviste o que foi dito aos antigos, se referindo à lei. Não matarás, eu porém vos digo. E aí ele eleva o padrão da lei. Você não deve se irar contra o seu irmão. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Ele eleva o padrão da lei para mostrar o quê? Para mostrar o quê? Que o homem é incapaz, que nós não conseguimos, o velho homem não consegue nada. Por isso nós devemos estar em Cristo. Amém. Exercitar o nosso espírito, exercitar nossa fé dia a dia, para que essa vida que entrou em nós, essa vida cresça. E essa vida vai amadurecendo em nós. E nós vamos eliminando na nossa caminhada aquilo que desagrada a Deus. E as coisas que agradam a Deus vão sendo infundidas em nós, no nosso caráter, nossa mente sendo renovada, e aí nós podemos ser usados por Deus, podemos agradar a Deus, e podemos vencer coisas que jamais seriam vencidas pelo velho homem. Por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas a questão é estar em Cristo. Não é apenas frequentar as reuniões, mas além de frequentar as reuniões, além de servir a Deus, é estar em Cristo. Porque em Cristo nós somos iluminados, em Cristo nós vemos quem realmente somos, e em Cristo nós podemos então receber graça, 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 para poder vencer todas as coisas. E todos aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, em Cristo, todos nós estamos livres para perdoar, livres para viver uma nova vida. Livres para vencer aquilo que não conseguiríamos vencer por nós mesmos. Mas Jesus, Ele veio e falou assim, eu vim, Ele não veio para nos dar uma nova religião. Ele não veio para a gente mudar de religião. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Porque a vida dEle entrou em nós, o dia que nós cremos. Então hoje nós podemos viver essa vida. E falar como Paulo, né, durante o nosso viver, já estou crucificado com Cristo. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a graça que nós recebemos. Então nós temos que viver hoje, nessa era da graça, nessa era do Espírito. Viver no Espírito. Viver em Cristo. Ser achado nele. Porque esse é o viver que Jesus quer dar para todos nós, um viver vitorioso. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Que a graça do Senhor possa estar conosco. Amém. Vamos ficar em pé, vou fazer uma oração e depois nós vamos compartilhar em pequenos grupos e depois vamos cantar um hino ainda, tá? Antes do encerramento final. Amém? Amém? Senhor Jesus, Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Senhor, essa é uma palavra difícil, uma palavra não muito agradável aos nossos ouvidos, mas essa é a Tua vontade, isso foi o que o Senhor determinou. E Tu és o nosso Senhor, porque nós o elegemos como nosso Senhor.
Amém.
Por isso, Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê graça.
Amém.
Que o Senhor nos ilumine.
Amém.
Senhor, nós queremos que tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo,
Amém.
Toda falta de perdão da nossa parte,
Amém.
Que está atrapalhando
Amém.
As nossas orações, que está atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor,
Amém.
Que o Senhor nos leve a confessar
Amém.
Ao Senhor
Amém.
E a perdoar
Amém.
E a ser limpo
Sim.
E a ser do jeito que o Senhor quer.
Amém.
Senhor, nós nos prostramos diante de Ti.
Amém.
Nós nos prostramos debaixo da Tua vontade.
Amém.
Nós entendemos o que o Senhor quer.
Sim.
Nós queremos ser um contigo.
Amém.
Abençoa-nos nessa questão.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
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 Amém.